Olá, ouvinte do Uro Brasil Conexão. Eu sou Edgar Sarmento, médico formado pela Universidade Federal da Bahia e urologista pelo Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Fui fellowship de cirurgia robótica no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e voltei para Brasília, onde atuo como urologista, principalmente na andrologia e na cirurgia robótica. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite e pela oportunidade de participar deste projeto. Espero muito poder contribuir com cada um que estiver escutando. Hoje falaremos sobre hipogonadismo masculino e a terapia de reposição de testosterona, que chamaremos de TRT. Embora vejamos na prática o uso crescente de hormônios androgênicos para fins como emagrecimento, ganho de massa muscular em pacientes saudáveis e melhora de performance esportiva, dentre outros, aqui iremos abordar apenas o tratamento da síndrome clínica motivada pelos baixos níveis de testosterona, denominada hipogonadismo. Quem sabe, numa outra oportunidade, possamos discutir outros aspectos. Muito bem, a testosterona é o principal androgênio masculino, sendo responsável pelo desenvolvimento embrionário dos órgãos genitais masculinos, pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos durante a puberdade e pela iniciação e promoção da espermatogênese, além de ter efeito direto no anabolismo muscular, de atuar na hematopoiese e de estar diretamente relacionada à libido, ao desejo sexual. Sua produção e liberação se dá sob o controle do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, que pode ser entendido da seguinte maneira: centros cerebrais superiores promovem estímulos que faz o hipotálamo secretar o hormônio liberador de gonadotrofinas, o GnRH, o qual terá ação sobre a hipófise, promovendo a liberação do hormônio luteinizante, o LH, e do hormônio folículo estimulante, o FSH. Estes são chamados gonadotrofinas, por sua ação trófica sobre as gônadas. No homem, o LH atuará nas células testiculares de Leydig, promovendo a produção e a secreção da testosterona, enquanto o FSH atuará sobre as células de Sertoli, promovendo, sob ação também da testosterona, a espermatogênese. Após liberada, apenas 0,5 a 3% da testosterona será encontrada na forma livre ou não ligada. A maior parte irá se ligar à albumina, representando cerca de 54 a 68% da concentração total, e também à globulina ligadora de hormônios sexuais, a SHBG, representando cerca de 30 a 44%. A chamada testosterona total corresponde à soma das frações livre, ligada à albumina e ligada à SHBG. É fundamental saber que a ligação com a SHBG é bastante intensa, tornando a testosterona biologicamente indisponível. Portanto, a soma da fração livre com a ligada à albumina determina a testosterona biodisponível, a qual terá ação efetora no organismo. Há basicamente três caminhos para a testosterona biodisponível: 1. Agir nos receptores dos órgãos-alvo. 2. Ser transformada por ação da 5-alfa-redutase em diidrotestosterona, a DHT, que tem como principais efeitos o desenvolvimento sexual masculino, a virilização e o crescimento prostático. E o terceiro caminho é ser transformada em estradiol, pela enzima aromatase, no fígado e principalmente no tecido adiposo. O equilíbrio entre essas vias é bastante importante, principalmente na regulação do metabolismo ósseo e da resistência à insulina. Conhecida a via eferente de liberação da testosterona, é preciso saber como esse processo pode ser controlado, a fim de manter níveis androgênicos equilibrados. Essa contrarregulação é feita pelos níveis séricos da própria testosterona, como também pelo estradiol, pela DHT e pela inibina, substância produzida pelas células de Sertoli em resposta a níveis altos de testosterona. Estes fatores, isoladamente ou em conjunto, terão ação inibitória sobre o eixo hipotalâmico-hipofisário, levando à supressão da secreção de GnRH e das gonadotrofinas, interrompendo assim o estímulo à liberação de mais testosterona pelos testículos. Entendido o processo regulatório da testosterona e as etapas envolvidas, fica mais fácil compreender os mecanismos que levam à queda dos níveis de testosterona. Assim, podemos classificar o hipogonadismo basicamente em primário ou secundário. O hipogonadismo primário ocorre quando o testículo não é capaz ou perdeu a capacidade de responder aos estímulos para a produção e liberação hormonais. Este mecanismo pode ser encontrado em quadros de criptorquidia, orquites, anorquia, síndromes genéticas, sendo a de Klinefelter a mais comum, por uso de medicamentos, por quimioterapia, radioterapia, uso de toxinas e etilismo inveterado. Aqui, os níveis de testosterona são baixos, mesmo com níveis elevados de gonadotrofinas, refletindo assim a falência testicular. É o hipogonadismo hipergonadotrófico. O hipogonadismo secundário é ocasionado por desordens no eixo hipotálamo-hipófise-gonadal. Nestes casos, o defeito é de origem extratesticular, de modo que os níveis de gonadotrofinas estão baixos e não respondem aos níveis também baixos de testosterona. Dentre as causas, podemos destacar síndromes genéticas, como a síndrome de Kalman, o uso de esteroides anabólicos androgênicos, de opioides, tumores hipofisários como prolactinoma, quadros de uremia, imunodeficiência pelo HIV, grandes queimados e hemocromatose. É o hipogonadismo hipogonadotrófico. Com o envelhecimento populacional, um assunto que vem ganhando grande relevância no cenário urológico é o chamado hipogonadismo tardio, também conhecido como disfunção androgênica do envelhecimento masculino, ou DAEM, que é uma combinação de insuficiência testicular e hipotalâmica hipofisária. A partir dos 40 anos de idade, a função gonadal tende a decair em 1 a 2% ao ano. Além disso, ocorre aumento dos níveis de SHBG por maior prevalência de comorbidades como resistência à insulina, dislipidemias, disfunções hepáticas e hipertireoidismo, tornando ainda maior o decréscimo da fração biodisponível e o surgimento dos sintomas. O quadro clínico é composto por sinais e sintomas inespecíficos e com apresentação bastante variável, dependendo de fatores como idade, comorbidades, gravidade e duração do hipogonadismo, sensibilidade dos receptores androgênicos, uso prévio de esteroides anabólicos androgênicos, dentre outros. Dentre as principais queixas, temos as alterações do humor e do bem-estar, a diminuição de força e da massa muscular, distúrbios do sono, fadiga e indisposição, queda da libido e da qualidade da ereção. Há diversos questionários buscando rastrear e quantificar a gravidade do hipogonadismo. No entanto, a utilidade diagnóstica, ou mesmo em avaliar o efeito terapêutico, ainda não foi demonstrada, não fazendo, portanto, parte fundamental da nossa propedêutica. Um grande ponto de discussão é quanto ao diagnóstico laboratorial, pois há grande variação das sensibilidades dos testes utilizados, e não há definição sobre pontos de corte a partir dos quais os sintomas irão aparecer. Os próprios valores de referência variam bastante entre os laboratórios, às vezes de 200, 240 a 800 mil nanogramas por decilitro, o que é uma discrepância muito grande. É como considerar que um indivíduo com 300 e outro com 1000 são a mesma coisa. Olhando as recomendações de várias sociedades, percebemos que não existe limite inferior de testosterona total aceito universalmente para o diagnóstico do hipogonadismo masculino. No entanto, é de senso geral que os pacientes com mais de 12 nanomol por litro, o que dá aproximadamente 350 nanogramas por decilitro, não requerem reposição de testosterona. E aqueles com menos de 8 nanomol por litro, ou aproximadamente 230 nanogramas por decilitro, seriam hipogonádicos. Mas e os valores nesse intervalo? É uma zona cinzenta, onde não encontramos recomendações precisas ou uniformes. Com essa indefinição, a prevalência também é incerta e bastante variável nos estudos, embora se saiba que os índices são maiores na população com doenças sistêmicas crônicas. Frente a um quadro sintomático, recomenda-se iniciar a investigação apenas com a testosterona total. Se estiver diminuída ou limítrofe, deve-se repetir a dosagem e calcular a fração livre ou biodisponível com a medida da SHBG, bem como solicitar FSH, LH, estradiol e prolactina. Se evidenciado hipogonadismo normo ou hipogonadotrófico, está recomendada a avaliação da hipófise por imagem com ressonância da célula tússica. Se hipergonadotrófico, deve ser realizada a karyotipagem, buscando afastar ou documentar desordens genéticas, como a síndrome de Klinefelter. As concentrações de testosterona podem sofrer variações de até 25% segundo o ritmo circadiano, sendo o melhor horário para a coleta pela manhã, entre 7 e 11 horas, e preferencialmente em jejum. Em resumo, a abordagem diagnóstica deve ser feita com avaliação clínica geral, buscando sinais e sintomas, doenças sistêmicas e uso de substâncias que possam estar contribuindo com o estado hipogonádico, além da confirmação laboratorial, de modo que nenhum aspecto isoladamente possui acurácia diagnóstica. A terapêutica inicial de todo hipogonádico envolve modificação do estilo de vida, com prática de atividade física aeróbica regular, dieta balanceada, redução do sobrepeso, cessação do tabagismo e de substâncias relacionadas ao quadro, regularização do sono e diminuição do estresse. Já foi demonstrado também que o reparo cirúrgico de varicoceles foi capaz de promover aumento significante dos níveis de testosterona. Formalmente, a TRT está indicada apenas nos pacientes com níveis séricos diminuídos e sintomáticos, buscando restaurar os níveis de testosterona e obter melhora dos sintomas relacionados. Está demonstrado seu benefício na composição corporal, com aumento da massa muscular e diminuição do percentual de gordura, também no controle metabólico e na melhora de aspectos psicológicos e sexuais. Contraindicações da TRT são história ou vigência de câncer de próstata metastático ou câncer de mama, paciente sem avaliação prostática adequada, hematócrito maior do que 50%, sintomas do trato urinário inferior graves e atribuídos ao volume aumentado da próstata, insuficiência cardíaca congestiva descompensada e apneia do sono não adequadamente avaliada. O metabolismo da testosterona ocorre primariamente no fígado e de modo muito rápido, sendo a meia-vida plasmática de apenas 12 minutos aproximadamente. Assim, com a finalidade de melhorar o tempo de ação e a biodisponibilidade e também de reduzir efeitos colaterais, foram desenvolvidas modificações na molécula de testosterona, resultando em diversos análogos. Uma maneira didática de dividir estes compostos é pela via de administração. A via oral tem como principal desvantagem o mecanismo de primeira passagem hepática, o que acaba tendo maior associação com hepatotoxicidade. Assim, as composições orais, como oxandrolona, estonazolol, bastante vistas na prática em outros cenários, não são recomendadas. Para fins de TRT, o único composto disponível é o 1-decanoato de testosterona, pois sua absorção é via linfática, saltando o metabolismo hepático. No entanto, é pouco disponível e praticamente não é prescrita. A via bucal foi apresentada como alternativa à via oral, por meio de adesivos que promovem a absorção pela mucosa oral, fugindo ao metabolismo hepático e promovendo efetiva restauração dos níveis de testosterona. Efeitos como irritação local e percepção de sabor ruim foram as adversidades mais relatadas pelos usuários. A posologia é de uma pastila ou adesivo a cada 12 horas e, a despeito das vantagens expostas, não é disponível em nosso meio. A via transdérmica se iniciou com o uso de adesivos, que logo perderam espaço com o desenvolvimento dos géis hidroalcoólicos, que no nosso meio temos o androgel, ou associados a veículos de penetração cutânea, como o Pentravan e o HRT. São preparações de uso diário, facilmente aplicáveis, permitindo mimetizar o ritmo circadiano e com efetividade na normalização dos níveis de testosterona, sem apresentar variações supra- ou subfisiológicas. Devem ser aplicadas em áreas secas, destituídas de pelo e que não tenham contato com outras pessoas. A via escrotal tem a absorção cerca de 40 vezes maior que a não escrotal. A dose inicial recomendada é de 50 mg ao dia, que é a dose equivalente a um sachê de androgel 1%, e deve ser ajustada conforme a resposta terapêutica, pois a absorção cutânea é bastante variável. Os implantes subcutâneos, conhecidos como pellets, promovem níveis suprafisiológicos cerca de um mês após a sua implantação. mantendo concentrações decrescentes por até 4 a 6 meses. São implantados sob anestesia local, geralmente nos quadrantes laterais dos glúteos, tendo como principais complicações a infecção do sítio e sua extrusão. Visto depender de procedimento cirúrgico, o custo acaba sendo mais elevado. As doses habituais são de 4 a 6 pellets de 200 mg cada, numa média de 24 semanas. A via intramuscular se dá por preparações oleosas de ésteres de testosterona, com absorção direta pela corrente sanguínea. Em 24 horas após a aplicação, são atingidos níveis suprafisiológicos, que declinam gradualmente, caindo a níveis subfisiológicos em períodos próximos à aplicação seguinte. Essa labilidade geralmente é acompanhada também por sintomas, tanto no pico quanto no nadir. Os principais exemplos são o enantato, não disponível no Brasil, e o cipionato, que é o deposteron, encontrado em embalagens com 3 ampolas de 2 ml com 100 mg por ml. As doses habituais são de 100 a 200 mg, com aplicações a cada 2 a 4 semanas. Buscando melhorar a absorção e a biodisponibilidade, foi desenvolvido um mix de 4 ésteres, o durateston. No entanto, os resultados são bastante similares ao cipionato. Essa formulação é encontrada em ampolas de 1 ml contendo 250 mg. As doses habituais são de 250 mg, também a cada 2 a 4 semanas. E ainda com o objetivo de evitar grandes variações séricas, foi desenvolvido um éster de longa absorção, o undecanoato de testosterona, encontrado no mercado como Nebido ou Ormus, disponível em ampolas de 4 ml, com 250 mg por ml. Deve ser administrado por injeções glúteas e é recomendado que a segunda injeção seja 6 semanas após a primeira. Depois, o uso passa a ser a cada 12 semanas, em média. Esta apresentação demonstrou efetividade em restaurar os níveis de testosterona sem apresentar valores supra- ou subfisiológicos, minimizando os efeitos adversos dessa variação. Com posologia mais espaçada, também diminuiu consideravelmente o número de injeções e as complicações locais. No entanto, a grande queixa dos pacientes é o preço, quando em comparação com outros compostos injetáveis. Não importa a via, todo paciente em TRT deve ser seguido continuamente. No primeiro ano, recomenda-se a avaliação no terceiro, no sexto e no 12º mês, mantendo frequência anual posteriormente ou segundo os sintomas. Recomenda-se uma avaliação criteriosa dos sinais e sintomas, assim como de alterações físicas, dosagem de testosterona, dosagem do hemograma, de modo que se o hematócrito estiver maior do que 54%, a terapia de reposição deve ser interrompida. Deve ser dosados também os perfis metabólico e hepático, bem como avaliação prostática com PSA e exame de dígito retal, conforme as recomendações. E sugere-se também a realização de uma densitometria óssea em 1 a 2 anos após o início da terapia. Muito se fala sobre efeitos adversos e complicações do uso da testosterona. No entanto, grande parte desses efeitos não tem baseamento em forte evidência ou se dá com níveis suprafisiológicos da testosterona e em pacientes muitas vezes já predispostos às complicações. Dentre os efeitos mais prevalentes e importantes, a inibição do eixo, resultando na supressão da produção endógena de testosterona e também da espermatogênese, é uma consequência praticamente inevitável, não importa a via de administração. Assim, sem estímulo, o tamanho e a consistência testiculares tendem a reduzir bastante. Embora possa haver a recuperação do eixo e do trofismo testicular à cessação do uso exógeno, nem sempre ocorre o retorno ao estágio pré-TRT. Assim, como também não é garantido o retorno da fertilidade. Por isso, pacientes hipogonádicos com desejo de paternidade devem ser orientados à criopreservação e preferencialmente ter a via endógena estimulada, seja com citrato de clomifeno, com a gonadotrofina coriônica humana, o HCG, com LH ou FSH recombinantes, em vez de fazer uso de testosterona exógena. Mas este é um assunto para outro podcast. A aromatização pode causar hipersensibilidade mamária e ginecomastia. Assim, em indivíduos com relação testosterona total e estrogênio diminuída, pode-se avaliar a associação de um inibidor de aromatase, como anastrozol ou letrozol, ou mesmo o uso de medicação com efeito antiestrogênico, como o tamoxifeno. Já foi demonstrada a associação entre o uso de testosterona e aumento de glóbulos vermelhos, mas comumente em formulações injetáveis, provavelmente por melhorar a biodisponibilidade do ferro. A eritrocitose aumenta a viscosidade sanguínea, o que pode piorar vasculopatias, principalmente nos mais idosos. Em contrapartida, o hipogonadismo mostrou associação com maior mortalidade por doenças cardiovasculares, de modo que a TRT em pacientes hipogonáticos, buscando níveis normais de testosterona, mostraram relação com menores taxas de eventos cardiovasculares. Em pacientes eugonáticos com disfunção erétil, a TRT não demonstrou benefício. Já nos hipogonádicos, tem efeito potencial de melhorar a função erétil quando em associação aos inibidores da fosfodiesterase 5. Quanto ao seu efeito no perfil lipídico, os dados são inconsistentes. No capítulo do Campbell, referente ao tema, sugere-se que níveis suprafisiológicos podem estar sim relacionados a uma mínima diminuição do HDL e que taxas fisiológicas não mostram qualquer associação. Quanto à HPB, embora tenha sido maior o crescimento prostático em usuários de testosterona, o surgimento ou piora de sintomas do trato urinário inferior não foi demonstrado. Assim, cada caso deve ser cuidadosamente avaliado. Por fim, o grande ponto de tensão é quanto ao câncer de próstata. De modo superficial, pois há espaço para intermináveis discussões, não há evidência sugerindo a testosterona como causa do câncer de próstata, ou mesmo que níveis androgênicos elevados aumentem o risco de ocorrência da neoplasia. Assim, devido à falta de segurança documentada, a possibilidade de TRT em homens hipogonádicos sintomáticos previamente tratados para câncer de próstata deve ser discutida criteriosamente com o paciente e restrita a casos de baixo risco. Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que o assunto tenha ficado um pouco mais claro para vocês, embora não tenha como abordar todos os aspectos em poucos minutos, mas me coloco à disposição para dúvidas ou qualquer outra necessidade. Quem quiser, pode me encontrar pelo Instagram, @dredgarsarmento, ou pelo e-mail, dredgarsarmento@gmail.com. Agradeço mais uma vez ao pessoal do Uro Brasil Conexão e será de grande alegria poder voltar aqui. Grande abraço! Thank you.